Doutora Maria, muito obrigado por atender a Rádio Marconi. Seja bem-vindo. Um bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem, ao Bruno, e muito obrigada por essa oportunidade que, através das BAE, estamos recebendo de falar com o público que prestigia vocês.
Muito obrigado. Nós agradecemos também você estar disponível aí para falar e informar um pouco sobre o nosso ouvinte a respeito. Começando, doutora, queria que você falasse já numa definição geral a respeito da rinite alérgica. O que que é a rinite?
A rinite alérgica é uma inflamação da mucosa nasal. O nariz inflama, né, nas crianças e adultos que são geneticamente predispostos à alergia, causando um desconforto muito grande para a respiração, porque precocemente, até mesmo antes dos 5 anos de idade, ao longo da idade adulta e até da velhice, as pessoas podem apresentar os sintomas que são coceira no nariz, espirros, aquela coriza, congestão nasal, né? E essa coceira no nariz pode envolver o céu da boca, os olhos, a garganta, os ouvidos. E a pessoa tem dificuldade muitas vezes para dormir, até para se alimentar e para se relacionar e viver e conviver com as pessoas, já que isso traz um desconforto muito grande até para ela estabelecer uma conversa, um relacionamento com aqueles que a rodeiam.
Certo. O número é de 26%, doutora, de crianças com rinite, não é? É um número bastante considerável, né?
É expressivo e tem crescido. A expectativa é que isso cresça ainda mais nas próximas, né, nos próximos anos, na próxima década, em função da nossa exposição aos alérgenos ambientais, né? Então, a poeira domiciliar, os pelos de animais, a fumaça de cigarro, né, o mofo, são todos fatores desencadeantes da rinite alérgica nessas pessoas. Então, como nós vivemos muito em ambientes fechados, contendo, além do mais, os irritantes químicos que são gerados por produtos de limpeza, essa pessoa, quando não se trata, ela fica permanentemente assim, pelo menos vários dias por semana, horas do dia, atrapalhando a atividade profissional, atrapalhando as crianças na escola e, como eu disse, atrapalhando o sono. E isso leva as crianças a uma dificuldade até de crescimento, a deformidades da face, porque ela abre a boca para respirar, então o rosto, os ossos da face que estão em crescimento tendem a ficar mais alongados, então aquele rosto mais comprido, caso não haja um tratamento adequado. Fora as deformidades da arcada dentária, os dentes que estão se desenvolvendo vão nascer com a deformidade em função da criança usar a boca para respirar, né, para ajudá-la a respirar melhor.
Certo. Doutora, quais os principais sintomas? Nós estamos aqui também anteriormente coriza, espirros e outros sintomas também relacionados à rinite, hein?
A coriza, espirros, a obstrução nasal, a coceira no nariz, nos olhos, ouvido, garganta, muitas vezes complicações, quando não tratada, como sinusites bacterianas e até complicações pulmonares, como a asma alérgica. Hoje, um percentual de crianças que têm rinite pode apresentar asma, e crianças que têm asma podem apresentar rinites, considerando que a via aérea é unida. As vias aéreas superiores e inferiores hoje são consideradas vias aéreas unidas, e a inflamação da via aérea superior pode afetar a via aérea inferior. A boa notícia é que nós temos propostas de controle, de tratamento, para evitar que isso progrida de uma forma a comprometer o desenvolvimento da criança.
Doutora, você citou também sinusite, eu acho que muita gente faz confusão, não é? Não sabe diferir muito bem. Queria que você explicasse a diferença de rinite e sinusite.
A rinite é a inflamação na cavidade nasal, no nariz, né? Ao lado do nariz, nós temos cavidades ósseas, que são os seios da face, e eles se comunicam com o nariz. Então, se esse nariz está permanentemente inflamado, com aquela secreção, sempre, né, o nariz escorrendo, essa secreção que promove o nariz escorrendo e que às vezes goteja pela garganta, gerando pigarro, é uma secreção que favorece a proliferação de bactérias. Então, essas bactérias ali na cavidade nasal, estando o nariz em comunicação com esses seios paranasais, no, na face, então ali vai haver uma infecção bacteriana, né? Então, vai haver uma necessidade de antibióticos, por exemplo. Existem rinossinusites que são virais. O vírus não é tratado com antibióticos, né? Então, às vezes, se eu tiver uma gripe, eu também posso ter uma sinusite viral, que a hora que a gripe melhorar, essa sinusite tende a desaparecer se ela não complicar com a infecção bacteriana.
Certo, uma coisa está ligada à outra, então, não é, doutora?
Sim,
Sempre.
porque os seios da face, desculpe,
Não,
só
fica à vontade.
complementando, eles se
Sim.
comunicam com pequenos orifícios com o nariz. Por isso que é fácil, é um ambiente que pode ser propício a essas infecções bacterianas que causam uma sinusite bacteriana, por exemplo.
Doutora, você havia falado aí da poeira, não é, do cigarro, enfim. Os fatores mais comuns, quais são que desencadeiam a rinite alérgica?
É a poeira domiciliar, né, que é a poeira domiciliar é considerada um alérgeno universal porque ela é complexa. Não é só aquela poeira que junta, mas ali naquela poeira podem existir ácaros, podem existir restos de pele humana, restos de pelos de animais e pele de animal, pode existir restos de insetos, mofo, por isso ela é considerada um alérgeno complexo. E se não houver uma boa qualidade da higiene ambiental, que faz parte da prevenção, nós vamos ter um ambiente propício para a pessoa ficar respirando constantemente aquela poeira que está em movimento circular diariamente nos nossos ambientes. A higienização de ventiladores, aparelhos de ar-condicionado também é importante, né, para melhorar a qualidade do ambiente em casa. Então, a poeira é considerada um alérgeno universal. Junto com ela vem os pelos de animais, vem os irritantes como a fumaça de cigarro, os produtos de limpeza de cheiros ativos, né, o mofo, né? Então, controlar o mofo aí na região sul. Vocês têm mais problema de umidade do que nós aqui no Centro-Oeste. Eu estou em Goiânia, Goiás, aqui nós temos mais um clima mais seco, então a gente não tem tanto problema com mofo como nas regiões mais úmidas, como lá no extremo norte, no extremo sul do país, por exemplo, né? Então a poeira domiciliar é um fator predisponente. Mas tem como nós controlarmos esse ambiente, e isso faz parte do tratamento junto com os medicamentos.
Tá certo. Doutora, fatores de risco relacionados aí a pessoas que podem desenvolver rinite. Você falou da questão genética, né? Inclusive, a gente trouxe dados
Sim.
aqui anteriormente,
Sim.
que
Isso.
aumenta muito, né, a chance aí do bebê, da criança
Isso.
vir também. Quais outros fatores de risco?
Isso. Fator de risco genético, ele é considerável, porque quando um dos pais é alérgico, a possibilidade dos filhos serem alérgicos pode aumentar muito, chegando até a 80% de chance daquelas crianças serem alérgicas. Então, dado, se nós temos oportunidade de atender os pais, a gente já conversa sobre controle ambiental, que faz parte dessa prevenção, né? Então, basicamente, a predisposição genética é um dos fatores, né? Mas nós temos outros fatores que são externos, né? Que se somam, como eu já mencionei, a essa predisposição genética. Então, as alergias familiares, a idade de início dos sintomas, tudo isso vai ser influenciado por esses fatores desencadeantes com a base genética.
O profissional mais indicado seria um otorrino, doutora, não é? Para identificar esse tipo de problema?
Otorrinolaringologista, junto com os alergistas, trabalham em prol da melhora dessas crianças. Então, o otorrino pode fazer, por exemplo, o estudo da cavidade nasal através da nasofibroscopia, que é um exame que vê com clareza numa tela como está essa cavidade nasal desse paciente. Então, isso nos ajuda a começar o tratamento. E se esse tratamento clínico feito pelo otorrino ou mesmo pelo alergista não for suficiente, ou seja, eu passei os medicamentos, estou fazendo controle ambiental, oriento a higiene nasal diária com solução salina, né, solução fisiológica, o paciente não consegue uma melhora duradoura, nós temos, nós avançamos nessa investigação do paciente, efetuando testes alérgicos, testes sanguíneos e até indicando, havendo necessidade, a imunoterapia com aeroalérgenos para mudar o curso clínico da doença.
Doutora, você citou aí a nasofibroscopia, não é, como maneira de exame. Como é que é feito? É rápido? Identifica na hora mesmo?
Isso, a nasofibroscopia é como se fosse é um aparelho, uma mangueirinha, né, entre aspas, que o otorrino coloca na cavidade nasal e ele vai enxergando a cavidade nasal através de uma tela, né, e ele grava esse exame, encaminha para nós como alergistas, então a gente vê direitinho como é que está essa cavidade nasal, um exame muito, muito bonito. Nós, alergistas, nós fazemos a rinoscopia anterior. Nós iluminamos a cavidade nasal e dá neste exame para a gente perceber como está anteriormente a narina. Isso nós fazemos. Então, isso também é uma abordagem que pode ser feita com tranquilidade. Então, são essas duas abordagens para visualizar a cavidade nasal. E junto com isso, os exames complementares.
Certo. Doutora, as opções de tratamento, você citou, não é, a questão da medicação, além da recomendação do ambiente, nos modos, não é, de todo esse cuidado, o tratamento atualmente como é que está a respeito da rinite, o que é recomendado?
Nós fazemos o tratamento medicamentoso, né, com antihistamínicos, que são antialérgicos, que hoje nós temos de segunda geração, que não atrapalham o cotidiano das crianças, não dão sono, deixam as crianças em alerta, normalmente, para viverem o seu dia a dia, as suas necessidades e dormirem melhor. Nós utilizamos a lavagem nasal com soro fisiológico. Nós temos sprays nasais de jato contínuo para limpar diariamente a narina, pelo menos 2 vezes ao dia, para retirar aquilo que entra na narina e provoca os sinais e sintomas. Temos a lavagem nasal hoje feita com seringa, ou feita com dispositivos já comercializados para um maior volume, que a gente prefere quando existe uma infecção viral ou bacteriana, ou se a criança tem muita secreção, feita com orientação adequada. Nós utilizamos também medicamentos tópicos nasais, anti-inflamatórios, que vão progressivamente corrigindo aquela inflamação. Não são medicamentos para desobstruir, são para desinflamar, porque a gente não usa medicamento para desentupir as narinas, porque muitas vezes eles causam dependência. Então, nós evitamos. E quando todos esses medicamentos não são suficientes, juntamente com o controle adequado do ambiente onde a criança vive, então nós utilizamos a imunoterapia feita com aeroalérgenos, que tem por via sublingual e por via subcutânea. Esse tratamento dura por um período de pelo menos 3 anos, e ele faz com que o organismo se torne menos reativo àqueles alérgenos que normalmente provocam a rinite alérgica.
Existe alguma medida preventiva, doutor? Ou, por exemplo, aquelas pessoas que já têm a questão genética envolvida, têm muita propensão e não tem maneira preventiva para se evitar a rinite?
A prevenção, como eu já mencionei, é o controle ambiental e a higiene nasal diária. Por exemplo, se eu atendo uma família, uma mãe que está gestante e ela é alérgica, a criança dela vai nascer naquele ambiente, eu já oriento que o ambiente seja adequado para criança, sem cortina, sem tapetes, sem objetos de decoração que possam reter poeira, por exemplo, como brinquedos, bichos de pelúcia, né? Então, o quarto bem despojado, bem decorado, mas bem despojado. E a higiene nasal, pelo menos 2 vezes ao dia, que a gente pode fazer borrifando. Existem frascos borrifadores de soro próprios para o nariz das crianças, que não deixam tanto desconforto. Então, lavar o nariz 2 vezes por dia, manter um bom controle ambiental naquelas crianças que são geneticamente predispostas, pode ajudar a retardar ou mesmo evitar o surgimento da rinite.
Certo. Tem alguma relação com a asma, doutor? Uma coisa pode levar à outra?
A rinite alérgica é observada em cerca de 80% dos pacientes com asma. E a asma, por sua vez, ocorre entre 10% e 40% dos indivíduos com rinite alérgica. Isso porque as vias aéreas são consideradas unidas e os mecanismos que desencadeiam a rinite e a asma alérgicas, eles são comuns, né? Então, a inflamação é bem. A inflamação que é observada na rinite alérgica é observada também nos pulmões da asma alérgica. Então, foi desenvolvida na virada do século uma iniciativa pela Organização Mundial de Saúde e Academias Mundiais de Alergia, no intuito de reduzir a gravidade e a prevalência da asma, tratando adequadamente a rinite. Então, a rinite não tratada pode desencadear uma exacerbação da asma, por exemplo, né? Então, existe esse conceito de vias aéreas unidas que propicia, não em todos, mas em alguns dos pacientes, a predisposição para asma também.
Doutora, bom, você é coordenadora do Departamento Científico aí de Rinite da ASBAI, não é? Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Queria que você falasse um pouco aí do trabalho da ASBAI a respeito de conscientização e informação à população, o que que vocês desenvolvem?
É um trabalho muito bem feito, né? Além de publicações para a própria classe médica, né? Para nós especialistas e para as especialidades correlatas que se interessam pelo tema, nós ainda fazemos o Dia Nacional da Rinite Alérgica. No ano passado, nós publicamos um e-book, né? Então, que fica disponível para os pacientes, para os profissionais, para que eles divulguem junto à classe médica e à população o que é necessário para ser feito no sentido de prevenir essa rinite alérgica e quem tem os sintomas e às vezes nem se apercebe, saber que isso é possível, é passível de tratamento, nós podemos tratar e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, a nossa intenção é atingir a população, nós trabalhamos bastante nessa época de virada de estação, vocês da imprensa são fundamentais para divulgar junto à população como está sendo feito agora. Nós agradecemos todas as oportunidades que vocês nos oferecem para isso.
Muito obrigado, doutora. Agradecemos também a sua disponibilidade de conversar aqui conosco nesta manhã, esclarecendo muitas dúvidas aqui ao nosso ouvinte. Doutora Maria Letícia Freitas Silva Chavarria, ela que é coordenadora do Departamento Científico de Rinite da ASBAI. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui, elucidando várias características aí a respeito do tema, né? Nosso tema aqui sobre rinite, sinusite, enfim, doenças respiratórias de uma maneira geral, que também trouxemos outros tópicos, né? Não só a rinite, mas enfim, a
A asma, né? Foi uma
também,
oportunidade
exato.
única.
Legal, muito obrigado. Nós agradecemos muito a título de informação e conscientização também para o nosso ouvinte.
Sou eu que agradeço essa oportunidade, desejo um bom restante de semana a todos.